bem-vindos ao ProsperCast, o podcast mais próspero da internet. E no nosso podcast nós traremos sempre assuntos sobre atualidades, empreendedorismo, finanças e sempre com convidados aí especiais, muito café e muito rock and roll. Eu sou o Rafael Meneghelli.
Eu sou o Thiago Navarro.
E no podcast de hoje nós vamos falar sobre o assunto do momento.
Que pode ser a sua dúvida, né?
Exatamente, que é o saque do FGTS. E aí, você tem dinheiro no seu FGTS? Já decidiu o que vai fazer com ele aí, campeão? Ô Thiago, eu tenho certeza que você já tem tudo planejado e sabe o que vai fazer com o seu dinheiro do FGTS, né? Afinal, e aí, você vai sacar ou vai deixar esse dinheiro lá parado?
Deixar parado? Não, né, campeão? Eu tenho um saldo no fundo de garantia sim. E com certeza vou sacar. Afinal, esse dinheiro é meu, sempre foi meu. Mas o governo que controla esse fundo para a população, em alguns momentos, quando é conveniente para o governo, como agora, ele dá a chance de a gente sacar um dinheiro que é nosso, desde o primeiro dia que você está trabalhando. Mas com algumas ressalvas e regras específicas. Não é muito excelente isso, né?
Pera aí, explica essa história direito aí, cara.
Rapidamente, para quem... Tem muita gente que trabalha há bastante tempo e não sabe o que é o fundo, o FGTS, né? O FGTS, o que, que ele significa? Ele é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele foi criado em 1966, no governo militar, para teoricamente proteger o trabalhador que for demitido sem justa causa. É aberta uma conta sua, vinculada ao seu contrato de trabalho, né? Então, cada contrato de trabalho que você tiver, você vai ter uma conta vinculada. E as empresas depositam o seu valor do seu FGTS nessas contas na Caixa Econômica Federal. Mas aqui tem uma coisa bem importante, né? As empresas sérias fazem isso sem, né? Mas tem muitas empresas que não são sérias, né? A gente sempre vê nas notícias pessoas que vão lá e são demitidas, né? Vão utilizar o FGTS e vai ver, a pessoa trabalhou 15 anos e a empresa não pagou, não depositou o dinheiro do FGTS, né?
E eu já vi isso acontecer, viu? Com um amigo meu, viu?
E isso é uma garantia sua, né? Então, muitas dessas empresas que não são sérias dão calote e você fica a ver navios com o seu dinheiro, né? Pra reaver ele, porque essas empresas que não depositam o FGTS não são empresas sérias. Então, muitas vezes, depois do passar do tempo, a empresa quebra, ela vira inadimplente e você fica a ver o dinheiro de uma vida que você trabalhou, né? Então é importante você sempre conferir se a empresa que você trabalha está depositando o dinheiro do seu FGTS certinho, né? E o valor que a empresa tem que depositar é 8% do salário bruto. Então, o seu salário bruto, você vai multiplicar lá por 0,08. Esse é o valor que mensalmente a empresa tem que depositar nessa sua conta vinculada na Caixa Econômica Federal.
E hoje é fácil de acompanhar isso, né, Thiago? Porque tem até aplicativo, né, do FGTS que a gente pode baixar e acompanhar isso mensalmente, né, pra garantir que a empresa em que a gente esteja trabalhando esteja fazendo aí os depósitos, né?
Além do aplicativo, você pode receber ele por e-mail, né, sempre o extrato da Caixa Econômica Federal, né, você pode acompanhar na internet, além disso, você pode cadastrar o seu número do celular. Então, toda vez que a empresa vai lá e deposita o teu fundo de garantia na sua conta na Caixa Econômica Federal, você formato através de um SMS com o valor e a data do depósito e é referente a qual mês esse depósito ocorreu, né? Só que o grande problema disso é que seu dinheiro que é depositado pela empresa, ele fica lá paradão, né? Fica morto lá, né? Quer dizer, ele até rende um pouquinho, né? Mas rende menos do que a inflação consideravelmente em alguns períodos, né? Então, teoricamente, você acaba perdendo seu dinheiro ao valor do tempo, né? O seu poder de compra. Se esses 8% a gente pudesse pegar do nosso próprio salário e investir no Tesouro Selic, você teria uma rentabilidade muito maior, né? O Tesouro Selic tá pelo Copom lá em 6,5%, é quase o dobro do valor do FGTS, né? Pensa isso com os juros compostos, vai render muito mais do que o dobro, né? Então, você teria, o seu cofre seria muito mais gordinho do que o teu dinheiro parado lá no FGTS.
É, Então, ao contrário aí do seu cofrinho ficar bem gordinho, ele ficando aí no FGTS, ele vai ficar com uma inanição permanente aí, né? Vai ficar bem magrinho, né?
Sim.
Que é o que acontece hoje, né? Só que então, esse fundo aí que o governo controla, ele acaba usando também para emprestar o nosso dinheiro para financiamentos, né? Então, principalmente para construção de imóveis e para empréstimos para o próprio governo e para empresas, etc. Isso é bom? Bom, depende, né? Porque daí o governo precisa ter certeza que o caixa dele, né, vai estar sempre cheio de dinheiro, senão ele não vai conseguir emprestar esse dinheiro para esses financiamentos. Então, mesmo que o dinheiro é nosso, né, seja nosso, que a gente vai lá, ganha todo mês, lá ralando, trabalhando, o governo também precisa desse dinheiro para interesses dele próprio, né? O engraçado é que hoje o dinheiro que tá lá no FGTS, de toda a nossa população, né, se a gente for juntar e somar, se a gente fosse comparar o FGTS com um banco, acredite ou não, ele seria o quarto maior banco do Brasil, somente atrás do Itaú, dos bancões, né? O Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. E estaria empatado com o Santander. Pensa só, com um lucro anual de 14 bilhões. É uma empresa bem lucrativa, né?
E sem contar que, como a gente falou, né, o governo remunera o seu dinheiro com 3% ao ano mais a TR, né? Que é um valor super baixo.
A taxa referencial, né?
A taxa referencial. Se pelo menos acompanhasse a nossa taxa de juros, dita pelo Copom ou propriamente a inflação, pelo menos a gente teria uma vantagem, né? Porque a função de você ter um dinheiro investido, principalmente, é proteger o seu patrimônio com a inflação, né? Ou distribuir parte desse lucro, né? Se ele tem um lucro de 14 bilhões e a gente é um dos sócios do FGTS, porque é o seu dinheiro que o governo está emprestando, ele poderia distribuir para todos os seus sócios, que no caso somos nós. Relembrando que em 2017 ele fez isso, né? Ele teve um lucro lá de 12 bilhões e distribuiu metade, 6 bilhões, né? Para todos os seus sócios. E aumentou a rentabilidade do FGTS de 3% mais a TR para 5,59, né? Quase dobrou o valor, distribuindo os lucros do banco, né? E esse valor de 5,59 já é um valor acima da inflação. Então, o seu dinheiro ficou protegido, né? Tomara que o governo, né, ele diz que está estudando isso, né? E como a gente é um dos sócios, porque é o seu dinheiro que ele está emprestando, faça isso de distribuir os lucros do FGTS com maior recorrência.
Seria como se a gente fosse acionista mesmo, né? Tivesse ações desta empresa chamada FGTS, é isso?
É, como se você tivesse comprado um CDB ou um Tesouro Direto, porque ele usou o seu... Você emprestou o seu dinheiro para um banco ou para o governo para ele reemprestar o seu dinheiro para os terceiros, né? Então, você, além de sócio, porque você faz parte desse fundo, é o seu dinheiro que o governo está emprestando.
Hoje para falar sobre o que o governo decidiu essa semana sobre o nosso FGTS, né?
O que a gente espera é que tenha ficado claro qual é a função do FGTS e para que ele serve. E agora a gente entra nessa parte, né? O que o governo decidiu, Rafael?
Exatamente. Vamos tentar deixar claro agora para todo mundo entender. Então, pessoal, o governo anunciou no último dia 24 que vai ser liberado o saque imediato de R$500 por conta do fundo de garantia, né? Dessa vez a liberação ela vai acontecer das contas ativas e inativas. Lembrando aí que no último governo, no governo do Temer, ele liberou o saldo das contas inativas, né? A nossa conta ativa, né, do emprego que a gente estivesse trabalhando naquele momento, não foi permitido que a gente tirasse esse valor. Neste caso agora, a gente vai poder tirar até R$500 de cada conta, seja ela ativa ou inativa. Então, por exemplo, se a gente tiver quatro contas, né, dos últimos quatro empregos que a gente trabalhou, onde os nossos empregadores foram lá, abriram essa conta de FGTS e depositaram aqueles 8% que o Thiago comentou agora no começo do podcast. Então você tem quatro contas, se você tem um saldo superior a R$500, você vai poder sacar R$500 de cada conta. Se você tem seis contas com um saldo superior a R$500, você vai poder sacar seis vezes R$500. Então isto é, R$3.000 por mês neste caso específico.
E é interessante que o governo explicou, né, por que que ele tá liberando esses R$500, né? E aqui tem um número interessante que eles passaram, né? Aí depende, né, se a gente vai acreditar ou não, mas vamos acreditar na boa fé, né? 81% das contas ativas e inativas têm até esse valor de R$500. Então,
muita coisa, né?
Grande parte das pessoas tem apenas o valor de R$500 no seu FGTS, né? Então, por isso que o governo limitou o valor do saque a esses R$500, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta antes da gente explicar mais sobre essa questão de como vai funcionar os saques do FGTS. Manda. Porque a gente tem duas modalidades.
Perfeito.
O que fazer com esses R$500?
Olha, primeira coisa que a gente deve fazer, sem dúvida nenhuma, se a gente tiver alguma dívida de cartão de crédito, alguma dívida de cheque especial com taxas de juros aí abusivas, vamos pegar esse valor, pessoal, e vamos quitar essas dívidas, tá? Lembrando que não adianta, as taxas de juros, principalmente desses produtos aí, cartão de crédito, LIS, cheque especial, elas são extremamente superiores a qualquer produto de investimento. Então, o primeiro passo é, vamos eliminar essas dívidas, vamos quitar essas dívidas com esse valor aí que você tenha, né? Caso, obviamente, se esse valor não for suficiente, você vai pelo menos conseguir diminuir um pouco dessa dívida, né? Mas, caso eu já, né, esteja numa situação um pouco melhor, Thiago, já não tenho nenhuma dívida, né? Não tô inadimplente, tenho alguma dívida, mas dívidas controladas do dia a dia. Qual que seria, então, uma sugestão aí para fazer com esse dinheiro?
Acho que a primeira sugestão é assim, o FGTS, mesmo ele rendendo pouco, ele é uma reserva de emergência que você tem caso você perca o seu trabalho, né? Então, você é demitido, você vai sacar o seu FGTS com uma multa que a gente vai explicar um pouco mais para frente. Mas se você tem uma condição que você não tem dívida, né? Principalmente essas dívidas altas, como o Rafael falou, de cartão de crédito, LIS, ou financiamento imobiliário que às vezes dá uma engasgada na sua garganta, utilize esse FGTS como uma reserva de emergência. Então, nada mais do que pegar esse dinheiro, esses R$500 mensais, e investir num fundo que seja sua reserva de emergência para liquidez diária, né? Então, a grande recomendação, devido ao risco soberano, né, e a rentabilidade acima da inflação, é usar esse dinheiro e investir no Tesouro Selic, né? Não cai, assim, a gente já viu ontem, né, um monte de propaganda falando que o seu saque vai servir como um seguro e você vai fazer empréstimos mais baratos para realizar o seu grande sonho. Não, isso não vai acontecer, né, campeão e campeã? Não tem cafezinho de graça, né? Pode até ter uma taxa de juros menor no começo, mas daí você vai utilizar esse dinheiro para fazer um empréstimo de um grande valor e para frente você não vai conseguir pagar esse saldo devedor que você vai ter. Então, utilize para quitar suas dívidas. Se você não tiver dívida, comece a investir num fundo que tenha liquidez diária, seja um CDB, lembrando, né, que a comparação entre CDB e tesouro direto Selic, sempre opte pelo Tesouro Selic, por quê? Devido à segurança.
E lembrando aí o que o Thiago falou, pessoal, o FGTS ele rende apenas 3%, em torno de 3%, um pouco mais que isso ao mês, e o Tesouro Selic 6,5%, então assim, caso você não tenha dívidas, não tenha preguiça de ir lá sacar esse dinheiro, saque esse dinheiro sim, e coloque esse dinheiro, por exemplo, num Tesouro Selic, que vai te render, hoje, a taxa de juros aí, que é em torno de 6,5%. Tenha disciplina também para não torrar esse dinheiro, né? Caso você não tenha alguma dívida, é o que o Thiago falou e a gente vai reforçar. Crie essa reserva de emergência, tá? Que aí você vai ter o seu colchão em caso de necessidade.
Porque acho que é o grande... relembrando aqui o que você falou disso de preguiça, né? Acho que as pessoas têm grande dificuldade em começar alguma coisa, né? A gente sempre no nosso podcast aqui, a gente fala, toda maratona começa com o primeiro passo. Então, se você investir esses R$500, né? E vamos pensar que o governo vai continuamente liberando esses R$500, né?
Você vai ter que todo mês lá, teoricamente, sacar esse dinheiro, né?
Mas quando você fala em investimento, quando você fala em juros compostos, né? Se você fizer a curva de juros, porque os juros e o tempo são exponenciais, né? Depois de 8 a 10 anos que você investir esses R$500 todo mês, o teu patrimônio dobra. Então, esse é o benefício dos juros compostos. Por isso que todo mundo fala essa questão de começar a investir. O começo é difícil, a maratona começa com o primeiro passo, mas se você depositar lá R$500 todo mês, né? Depois de 8 anos, 10 anos, o valor que você vai obter dos juros desses R$500 que você depositou todo mês é maior do que o capital que você vai ter que depositar todo mês. Então, aí está a mágica dos juros compostos. Naí que vai fazer você conseguir alcançar a sua prosperidade financeira, a tua liberdade financeira. Mas todo mundo que conseguiu chegar lá teve que dar o primeiro passo, teve que entrar em ação, e acho que é a grande dificuldade das pessoas. Isso, né? Tem muita gente que vai falar, é só R$500, eu não vou lá até a Caixa Econômica pegar fila,
ficar lá de
ficar
pé,
parado só por causa de R$500. R$500 é muita coisa para você investir
ao longo do tempo.
Ao longo do tempo faz muita diferença mesmo. Se você investir R$500, né, com uma taxa lá de 0,5 ao mês, né, depois de 10 anos, você vai ter mais de R$200 mil.
Que hoje é
muita
a nossa
coisa.
Taxa de juros
que
aí.
Que é a nossa Tesouro mensal, Selic, né? Você só vai ter que pegar o dinheiro, depositar na sua conta, transferir para sua corretora, comprar um título do Tesouro e esperar o tempo fazer o seu trabalho.
E também só um comentário, né? Pô, vou pegar esses R$500, eu vou ter que investir 100%, né, desses R$500? Não, pessoal, a decisão é sempre nossa, é sempre de cada um. Claro que a gente tem que pensar, assim, no nosso prazer, no nosso padrão de vida, enfim, na nossa felicidade, né, nesse momento. Então, assim, quem vai decidir o equilíbrio disso é cada um de nós. Pô, eventualmente eu posso pegar esses R$500, investir 400 e gastar R$100, né? Gastar, assim, com a minha família ou ter um momento de diversão, não tem problema nenhum, né? Quem vai decidir, quem vai tomar a frente aí da decisão disso vai ser você mesmo, cada um de nós, né?
É, né? E o que a gente vem, assim, a gente realmente toma posição, né? A gente trabalha como planejador financeiro, tem diversos clientes, né? E o que a gente faz? Era um dinheiro que você não contava. Então,
exato.
Pelo menos 50%, né? O Rafael falou essa questão de poder aproveitar, mas pelo menos 50% desses R$500 a gente dá a sugestão de você investir, né?
Principalmente se você não tem uma reserva de emergência,
principalmente,
né,
principalmente se você não tem uma reserva de emergência. Por quê? Porque é um dinheiro que, querendo ou não, ele estava lá guardado. Você não pode pegar um dinheiro que está guardado e gastar em recompensas instantâneas ou bens que só vão ali te dar a satisfação instantânea do momento, né? Pelo menos 50% desses R$500, caso você, no primeiro momento, queira aproveitar, 50% você tem que separar para investir. Se tiver dívida, é os R$500 para quitar a dívida, porque os juros são muito maiores do que o rendimento que você está tendo em qualquer investimento.
É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Agora, para ficar bem claro aí, foi anunciado uma nova modalidade, né? Então, do saque aniversário do FGTS, né? Então, a gente tem o saque rescisório do FGTS, que é aquele que a gente... todo mundo conhece, né? Quando a gente é desligado, demitido, sem justa causa de uma empresa, a gente tem lá um valor de FGTS, onde a empresa vai lá, paga uma multa de 40% em cima desse saldo e esse dinheiro é transferido pra gente. Mas agora também foi criado essa modalidade de saque aniversário do FGTS, que é o quê? Vai conceder para o trabalhador a partir de 2020, também só vamos ficar atentos com isso, a possibilidade de sacar anualmente um percentual do seu saldo, né, no seu mês de aniversário. Mas, em contrapartida, se você optar por essa opção aí de saque aniversário do FGTS, você automaticamente não vai poder resgatar o seu fundo em caso de demissão, que é a regrinha que rege hoje. Então, resumindo, o trabalhador vai poder escolher duas regras de saque do saldo do fundo, né? Ou o FGTS rescisão, que é o que acontece hoje, né, quando a gente é desligado sem justa causa, ou o FGTS do saque aniversário, onde, né, os trabalhadores vão poder sacar então essa fatia desse saldo anualmente no mês de aniversário, mas somente a partir de 2020. Então, eu, por exemplo, eu faço aniversário em junho. Se eu optar pelo saque aniversário, eu só vou poder sacar esse valor em junho de 2020.
Saque aniversário chega até dar calafrios, assim, né? Porque é uma decisão muito difícil, assim, e eu vou colocar a minha opinião, assim, né? Se você tá trabalhando atualmente, eu não entraria no saque aniversário, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente, mais pra frente, vai até falar dos percentuais desse saque aniversário, né? E os percentuais não são bons, pô. Se você trabalha há 3 anos numa empresa, 4 anos numa empresa, assim, não faz sentido nenhum você entrar nesse saque aniversário, assim.
É porque... bem arriscado mesmo.
Ah, mas eu tenho uma dívida. Ok, você tem uma dívida, mas você não sabe o dia de amanhã, né? Você vai pegar um pequeno percentual, abrindo mão de um longo percentual. Então, a gente vai falar dos percentuais, vai falar se você se arrepender do saque aniversário, que a gente até, como a gente falei desse calafrio que a gente teve quando a gente começou a ver toda a gama de que o governo estava passando sobre o FGTS, a gente vai falar mais pra frente. Mas e não tem cafezinho de graça, né? É, nada é de mão beijada, né? Então, se você aderir ao mês de aniversário, como a gente falou, cara, você vai ter que abrir mão.
Do saque rescisório.
Do saque rescisório lá pra frente, né? E o poder... Imagina, você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, é muito, muito, muito ruim. Muito ruim. Muito ruim essa questão do saque aniversário. E pode gerar uma insegurança muito grande, né? Naquela pessoa que tá trabalhando e almeja passos diferentes do trabalho atual que ela tá agora, né?
E aí, vamos pensar no pior cenário, né? A pessoa opta pelo saque aniversário. A pessoa, como eu, faz aniversário só em junho, né? Do ano que vem.
Eu faço em dezembro.
Você em dezembro. E vamos pensar que a gente é desligado, né? Do nosso emprego, onde a gente tem lá a nossa carteira CLT no mês que vem. No mês que vem a gente não vai poder, né? Depois que a gente optar, enfim, formalizar que a gente vai querer o saque de aniversário, a gente simplesmente não vai ter acesso a esse saque rescisório caso a gente seja desligado. E a gente só vai poder tirar o dinheiro, esse percentual, no caso do Thiago, em dezembro de 2020 e no caso do meu, do Rafael, em junho de 2020.
Não, o meu não vai ser nem em dezembro. Vai ser, por exemplo, o governo já tá falando que vai ser 2 meses depois do seu aniversário. Então, vai ser lá em 2021, né? Então, imagina que você tem R$750 na sua conta do FGTS, né? Daí você adere o saque aniversário, né? Você vai poder retirar 40% desse valor, ou seja, mais ou menos uns R$300, né? A esse montante se soma a parcela adicional, conforme uma tabela, que o governo ainda tá meio nebulosa essa tabela, né?
Vai, não vai? Vai mudar, não vai?
Depende do valor e tal, mas é... E você vai abrir mão, basicamente, do seu futuro, né? Mas essa decisão, Rafael, ela pode ser revertida. Você pode explicar como que ela pode ser revertida?
Com certeza. Então, só para todo mundo ficar claro, então, esse saque, né, essa tabela do saque aniversário, então, funcionaria da seguinte maneira. Quem tem aí de saldo de 500 até 1.000 reais poderia fazer o saque de até 40% desse saque, desse fundo. Quem tem de 1.000 a 5.000, aí essa tabela vai ficando regressiva. Você vai poder tirar 30%, né, no seu aniversário. De 5 a 10 mil, 20% você vai poder sacar. De 10 a 15 mil, 15% você vai poder sacar, e de 15 mil a 20 mil, 10% você vai poder sacar. E quem tem um saldo do FGTS acima de 20 mil reais, vai poder retirar aí 5% desse valor no seu mês de aniversário. Mas, como o Thiago falou, eu posso tomar a decisão de optar pelo saque aniversário e depois mudar de ideia? Sim, sim. Os trabalhadores aí que migrarem para o saque aniversário e, se por algum motivo se arrependerem, podem voltar para o modelo tradicional do saque e rescisão, tá? Mas a reversão, ela só vai acontecer 2 anos depois que você for lá e formalizar o seu pedido aí aos órgãos competentes.
Cara, já pensou? Olha a decisão. Você toma uma decisão, vê que a proposta que você assumiu agora não é viável. Você vai fazer o requerimento, vai entregar e depois de dois anos... Você vai poder, né? Então, você tem 20 mil reais no seu FGTS, aceita a proposta do saque aniversário. Você vai sacar 5 mil reais, né? Que são os 5% da tabela regressiva. 15 mil você não vai poder pegar, vai continuar lá. E, por exemplo, pô, eu tô trabalhando, e daí eu penso depois mudar de profissão, mudar de área e quero ser demitido, alguma coisa assim. Eu não vou poder usar esses 15 mil reais, não. Ele vai ficar parado. Por isso que é o quarto banco mais lucrativo do Brasil, pô.
Você vai poder sacar...
Olha que proposta, pô.
Só nos seus aniversários, né? Então, depois, no próximo ano, você vai poder sacar. Depois, no próximo ano... Então, realmente, 2 anos aí, também conhecido como 24 meses, a gente vai ter que esperar aí pra mudar essa decisão.
Por isso que dá 14 bilhões de lucro esse negócio, né, cara? É uma fábrica de fazer dinheiro. So far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me.
Tá, e agora sobre a multa dos 40% aí, Thiago? Muda alguma coisa se o pessoal optar pelo saque aniversário ou saque rescisão? E a tal da multa dos 40% que o nosso empregador tem que lá pagar quando a gente é desligado sem justa causa? Muda alguma coisa?
Acho que é uma dúvida que bastante dos nossos espectadores perguntaram pra gente nas redes sociais, né? A decisão da modalidade do FGTS não altera essa regra do pagamento dos 40% de multa, né? Em caso de demissão sem justa causa. E ela também continuará a poder resgatar o seu saldo nas condições existentes, né? Como compra do primeiro imóvel, doença e aposentadoria. Hoje existe, Rafael, aproximadamente 17 situações em que já é possível sacar o FGTS. Lembrando que você tem que ir lá comprovar, né, que você realmente precisa daquele dinheiro. Tem uma certa burocracia envolvida com relação a isso, né? Mas se você for demitido, a multa dos 40% você continua, e caso você queira a compra do seu primeiro imóvel, você também pode utilizar. E aqui a gente também coloca a nossa opinião, né? A gente tem sempre assim, pô, o nosso dinheiro do FGTS tá parado lá, eu vou utilizar para comprar o meu primeiro imóvel. Se você não tiver um planejamento financeiro realmente que você necessita comprar esse primeiro imóvel, né? Mesmo o FGTS rendendo pouco, muitas vezes as pessoas utilizam um pequeno saldo do FGTS, compram um imóvel e financiam o imóvel em 30 anos, né? Você vai financiar a compra de um imóvel. Depois de 30 anos, a tua vida vai ser totalmente diferente, né? Então, só vale a pena você utilizar o seu FGTS para compra do primeiro imóvel se você realmente vai financiar o restante do imóvel que você comprou em um curto espaço de tempo, né? No máximo, assim, 10 anos, né? Lembrando que acho que 5 anos é o tempo essencial para você financiar, porque em 5 anos a nossa vida muda totalmente, né? Como que era o mundo 5 anos atrás? Então, existe essa falácia muito grande, assim, né? Ah, o meu FGTS tá parado e não compensa eu pagar aluguel porque isso daqui não é meu. A questão não é que você tá pagando aluguel e o imóvel não é teu. A questão é que você usa o teu FGTS e você faz uma dívida. E dívida no nosso país, né, que a gente tem o segundo maior spread do mundo, com certeza não é um bom negócio.
Ficou claro agora, pessoal, essa ideia do FGTS, né? O que o governo está divulgando sobre as novas regras de saque. Então, assim, espero que a gente tenha deixado um pouco mais claro, né? Porque não é tão simples assim. Quais foram as medidas, né, que o governo tomou em relação ao FGTS? Para que, assim, a gente possa se programar melhor, otimizar os nossos recursos, né? Lembrando que a decisão do nosso dinheiro, dos nossos investimentos, é nossa.
Lembrando, eu vou falar de novo aqui, né? A gente está finalizando o nosso podcast, mas, assim, eu já falei isso, não tem cafezinho de graça, né? O governo tá liberando esse dinheiro para você consumir.
Exato.
Né? Ele acredita lá que o PIB vai aumentar aproximadamente 0,2%, né? Então ele quer dar dinheiro na população, que em vez de você pegar esses R$500, você vai lá e vai comprar um iPhone de R$4.000. Então você vai dar R$500 e vai financiar o resto no cartão de crédito. E vai usar esses R$500 todo mês para comprar, muitas vezes, bens que você não precisa. Então não entre nessa de consumir com esse dinheiro, né? Quite dívida, invista e pense no seu futuro.
E pessoal, não deixem de seguir aí nossos canais, as nossas redes sociais. Então, no YouTube a gente tem o canal Sem Conto e nosso Instagram é rafael.meneghelli
e thiagonavarro10.
Por hoje a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem.